Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã de quarta-feira, 25 de abril de 2018. Agora...
Direto de Brasília.
Com o deputado federal Jungiabe aqui com a gente, ele que é colaborador da Rádio Metropolitana. Bom dia, deputado.
Bom dia, querida Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso, da nossa querida Metropolitana. Marilei, ótimo dia aqui em Brasília. É lógico que a gente tem que agradecer os dias chuvosos, porque a chuva faz parte da nossa vida. Porém, hoje, contrariamente de alguns dias chuvosos que nós tivemos aqui em Brasília, o dia está um sol radiante. Como Brasília é um planalto, Marilei, você vê um horizonte infinito, todinho de azul, sem uma nuvem sequer. Então, seja dia de chuva ou dia de sol, nós encaramos isto com muita alegria, mas hoje realmente o sol nos dá mais energia, assim, né? Um espírito de alegria, destrava o bom, o mau humor e assim por diante. E vamos levando, né, Marilei?
Vamos trabalhar. Na verdade, o Junge está em Brasília trabalhando, né, deputado?
Exatamente.
Você tem ido às terças e voltado às quintas ou sextas, é isso?
Eu normalmente venho na segunda noite ou então na terça de manhã e retorno quinta-feira à tarde, para não dizer ao anoitecer. Então, esse é o expediente que eu tenho aqui em Brasília, terça, quarta, quinta-feira até 12 horas, é imprescindível a presença, né? E no final de semana, pouco tempo para a família, como você bem sabe, Marilei, e cumprindo expedientes, compromissos, não só políticos, partidários, mas principalmente o lado social, né? De levando informações, eventos e assim por diante, Marilei.
Nós estamos aqui também acompanhando de perto, até para sabermos, né, como é que está o seu trabalho, o seu dia a dia, e quais os seus projetos, principalmente, em relação à nossa região do Alto Tietê. Eu quero pedir um destaque para você, deputado, porque em 2010, o rompimento de um duto de combustíveis no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, causou vazamento de 180 mil litros de gasolina e nafta, contaminando cerca de 40 mil metros quadrados de área da várzea do Tietê, o que multiplicou prejuízos aos moradores e ao meio ambiente. Evitar acidentes e forçar a comunicação imediata dos desastres para facilitar a atuação das autoridades competentes são objetivos, na verdade, de um projeto de lei que você está desenvolvendo aí em Brasília. Queria que você explicasse para a gente sobre esse projeto e essa proposta.
Pois não, Marilei. Exatamente pelo grave acontecimento na Volta Fria, no distrito de Jundiapeba e Mogi das Cruzes, como você bem disse, Marilei, em 2010, com o rompimento dos dutos da Petrobras, que transportam gasolina, nafta, do porto de São Sebastião até o município de Paulínia, é que nós apresentamos, há coisa mais ou menos de 10 a 15 dias, o projeto de lei 9.958, deste ano de 2018, que obriga as companhias transportadoras de petróleo, seus derivados, de gás natural e de álcool etílico, a instalarem placa de identificação e de orientação ao longo das áreas por onde passam esses dutos. Por quê? Após aquele acidente trágico em Mogi das Cruzes, normalmente a gente tem visto outros acontecimentos, exatamente onde esses dutos transportam de uma forma tecnologicamente muito bem avançado do que através das rodovias, inclusive até ferrovias, né? Porque fica sobre, né? Aliás, sobre o solo. Porém, por falta de uma sinalização melhor, isso traz consequências gravíssimas. O que aconteceu em Mogi das Cruzes, Marilei? Mesmo que os anos passem, a área de preservação permanente da várzea do Rio Tietê dificilmente vai se recuperar, a não ser, talvez, daqui a 20, 30 anos, tamanho prejuízo. Mas, muito mais do que um contexto único e somente né, da riquíssima várzea do Tietê, tragédias dessa natureza trazem consequências gravíssimas, né, aos seres humanos, né, muitas vezes irreparáveis, né, como já disse, ao meio ambiente, acabam restringindo a fauna, a flora, o ar, os recursos hídricos e o solo. E lá, na Volta Fria, até a produção de verduras e legumes foram prejudicados, além dos poços que abastecem de água os moradores daquela região. E o socorro veio desproporcional, atrasadíssimo, né, em comparação ao grande prejuízo que a Transpetro, que é a subsidiária da Petrobras, transportadora, né, dos derivados de petróleo, causou em Mogi das Cruzes. Essa referência que aconteceu na Volta Fria serve, Marilei, para o Brasil inteiro, porque a medida visa contribuir para evitar outros acidentes catastróficos, né, não só para moradores, para a saúde pública e meio ambiente, além de forçar a comunicação imediata dos desastres para facilitar a atuação das autoridades competentes. Por mais que nós tenhamos em Mogi das Cruzes, inclusive, a representação regional da CETESB, os técnicos da CETESB ficaram sem ação, por falta de uma afirmação, melhor dizendo, de informações mais claras sobre o acontecido lá. A Transpetro, na época, deixou muito a desejar. Né? Portanto, cada vez que se tornam frequentes, né, para o desespero da população, em prejuízo ao direito da saúde, do bem-estar, né, nós temos que estar muito vigilantes para, aqui no Congresso, e eu, aliás, solicitei, utilizando a tribuna, para que os colegas parlamentares pudessem, das minhas palavras e do meu discurso, sentirem a gravidade do acontecido lá na Volta Fria, em Mogi das Cruzes, para poderem nos ajudar, né, a acelerar a tramitação desse projeto, que vai passar em várias comissões até atingir, caso não precise, porque nós temos alternativas, né? Se tudo correr bem, muitas vezes nem ao plenário vai. Aprovado pela Câmara, vai já diretamente para o Senado. Né? Portanto, nós estamos de olho, Marilei, e quero aqui enaltecer o trabalho da sociedade civil. Pessoas como José Arraes, Marilei, você bem sabe, trabalham intensamente para proteger os interesses coletivos. E eu quero destacar, naquele caso, do rompimento do duto da Transpetro, lá na Volta Fria, é o trabalho fenomenal do líder comunitário, ele mora no Itapeti, o Silvio Marques. Tem pessoas que não gostam do Silvio. Eu nunca tive problema com o Silvio Marques. Aliás, quero aqui, em nome da população, agradecer, porque mesmo no episódio de Mogi das Cruzes, contra a instalação do lixão, entre aspas, o aterro sanitário, pretendido na época pela construtora Queiroz Galvão, a sociedade civil se uniu com a coordenação de pessoas como José Arraes, o atual secretário de administração, o Marcos Soares, o Silvio Marques, enfim, foram pessoas que efetivamente trabalharam. Portanto, o nome do Silvio destaco aqui, registrando que ele trouxe muitas informações, né, do prejuízo que estava se causando e que lastreou esse nosso projeto 9.958 que nós acabamos de apresentar, viu, Marilei?
Agora, você falou bem, né, Junge, as pessoas que acabam colaborando, né, como sociedade civil, como políticos e o dia a dia também da imprensa aqui da região que acaba ajudando. Mas eu quero aproveitar, Junge, para falar da sua experiência como deputado estadual, depois prefeito de 2001 a 2008 aqui de Mogi, para falarmos também sobre a Mogi Bertioga, que está virando um problema para nós aqui da região do Alto Tietê. E você que esteve lá na inauguração, né, há muitos anos, desde aquela época você acompanha esse assunto de perto, Como é que você está vendo esse problema que se transformou também em relação ao meio ambiente, né? Claro, os deslizamentos e a falta de infraestrutura e de manutenção agora da Mogi Bertioga. Você está acompanhando de perto?
Com certeza, Marilei. Não só graças à imprensa, no caso a metropolitana, que nos informa toda vez que existe problema dessa natureza, mas a gente se une, não só as lideranças, autoridades públicas, como também aqueles que diariamente utilizam a importante rodovia Mogi Bertioga, para dizer que, infelizmente, já se faz muito tempo que havia necessidade de uma duplicação da Mogi Bertioga dentro dos parâmetros modernos, com a tecnologia, parecido como foi a rodovia dos imigrantes, como também o Rodoanel. Veja bem, Marilei, o Rodoanel aqui na região de Itacoaquecetuba, Suzano, praticamente não é no terreno, no solo. É tudo suspenso através de viadutos, exatamente para proteger uma série de necessidades que o meio ambiente necessita, e as leis ambientais são muitas vezes contundentes, principalmente na Serra do Mar. Agora, é uma estrada, apesar de ter tido a pavimentação, proteção nas encostas na Serra do Mar, essa rodovia já está muito antiga. E na época da sua construção, Marilei, você deve se lembrar, eu me reporto muito a isto, os veículos eram de menor porte, portanto, as ressonâncias dos veículos diários, milhares que passam na rodovia Mogi Bertioga hoje, com certeza causam prejuízos maiores. A consistência do solo num lugar extremamente atípico para ter uma rodovia. Portanto, o que nós clamamos, Marilei, não é simplesmente a duplicação para melhorar e diminuir o congestionamento que nós temos nos finais de semana, principalmente nos feriados mais prolongados. Muito mais do que uma duplicação. Nós precisamos lá a implantação de novas tecnologias para que nós possamos ter definitivamente uma rodovia mais segura, sem essas interrupções. Eu, quando tive a coisa mais ou menos de uma semana atrás, numa reunião com toda a bancada federal de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, convidado pelo atual governador Márcio França, eu, claro que isso não estava na pauta, mas ao cumprimentá-lo, eu disse ao governador que precisamos rapidamente tomar medidas enquanto poder público para que a Mogi Bertioga realmente entre no rol de uma estrada que necessita de uma modernização. E digo outra vez, muito mais do que a duplicação, é uma duplicação efetiva através das novas tecnologias, Marilei.
Está aí o deputado João Jabe, que conhece muito bem a falta de estrutura e de manutenção e de investimentos aqui, infelizmente, na nossa Mogi Bertioga, que virou um problema, né? A gente está nessa dúvida, abre, não abre para o feriado, mas principalmente a segurança do usuário, que é o mais importante, não é, deputado?
Exatamente, Marilei, porque você há de convir. Já tivemos uma tragédia, entre tantas outras, dos estudantes da região lá, inclusive de Caraguatatuba, que estudava na nossa região, na nossa cidade, em função das curvas. Claro que houve, talvez, o despreparo do condutor, que abusou as leis naturais de um bom condutor, de um bom motorista. Porém, é claro, a estrada tem um traçado extremamente antigo já, para os dias movimentados de hoje. Portanto, Marilei, da mesma forma que, ao combater o prejuízo que o duto da Transpetro causou em Mogi das Cruzes, que nessa necessidade premente para a solução dos problemas que nós enfrentamos na Mogi Bertioga, com a tecnologia que já se faz necessária há muito tempo, né, implantando a duplicação com viadutos, sem que haja agressão ao meio ambiente, ao solo, principalmente em se tratando da Serra do Mar, Marilei. Esse projeto que eu apresentei para diminuir, né, casos trágicos como acontecido na Volta Fria, exatamente que obriga a empresa ou a estatal a instalação de placas contendo mensagens de alerta de fácil visualização e assimilação por quem passa nas localidades, né, sobre a existência da tubulação, assim como a indicação de medidas preventivas que poderia informar o número do telefone de acesso gratuito para comunicação em caso de acidentes ou de eventuais dúvidas para quem quer que seja, né? Então, essas advertências deverão ser dirigidas às comunidades vizinhas de toda a área que passa esses dutos, né? Com a identificação de forma detalhada, inclusive informando o nome da companhia ou da empresa responsável pela instalação, o comprimento e a profundidade, né, onde se encontra o duto enterrado no solo, né? Por quê? No caso da Volta Fria, Marilei, o duto estava tão assim à flor do solo que o trator da administração municipal, ao fazer a manutenção rotineira de uma estrada vicinal daquela região da Volta Fria, acabou rompendo, né, e trazendo essa tragédia que marcou negativamente e ainda traz consequências, não só para os moradores, mas para o meio ambiente de uma forma geral. Então, nós temos que sim, enquanto homens públicos, né, estarmos alertos, né, alertas em tudo que for possível, ajudar fazendo essa intermediação, né, como parlamentares, junto ao executivo, seja municipal, mas no caso da Mogi Bertioga, governo do estado, para acelerar uma retomada de algumas ações rápidas para colocar a Mogi Bertioga numa rodovia moderna, ligando não só Mogi a Bertioga, mas todo o contexto do litoral norte com a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e até a região campineira, Marilei.
Deputado Federal Junjabe aqui com a gente hoje, nosso colaborador direto de Brasília. Eu quero entrar um pouquinho na política, deputado, porque a gente tem falado muito sobre a corrida pré-presidencial, né, a presidência da República. A gente tem aí os novos nomes chegando, alguns velhos e antigos nomes, mas principalmente você agora que está no MDB, o presidente Michel Temer, que parou de falar um pouco sobre reeleição para evitar ataques, mas deve ser candidato, pelo menos é o que a gente analisa. Como é que você está vendo essa corrida eleitoral, a presidência da República agora com Geraldo Alckmin também sendo apontado agora, né, em investigações, Bolsonaro também sendo atacado e atacando, além de Ciro Gomes, Marina Silva e tantos outros nomes como Fernando Collor de Mello, por exemplo?
Marilei, nós temos tido nesses últimos 4-5 dias, aliás, duas pesquisas de empresas conceituadíssimas, né? E toda vez que na pesquisa apontam aqueles que estão na dianteira, em termos intermediários e na parte de baixo, normalmente as pessoas que ficam a par dessas pesquisas já analisam como se aquilo fosse efetivamente um retrato do primeiro turno ou do segundo turno. Porém, diferentemente de outros anos, nós estamos, vamos dizer assim, num período extremamente imprevisível em termos de o que poderá acontecer com os pré-candidatos, não só em nível de governo federal, como também o governo do Estado de São Paulo. Candidatos nós temos as pencas, né? Alguns super conhecidos, né? Mas eu entendo que vamos, pouco a pouco, né, criando, né, naturalmente, e a imprensa é fundamental para isso, Marilei, né, e você sabe, como ninguém, para trazer esses acontecimentos, essas informações, mas enquanto nós não nos aproximarmos mais, de fato, após a Copa do Mundo, com pequeno interregno de tempo, e aí sim, né, começarmos a viver o clima eleitoral. Porém, as pessoas, como lideranças comunitárias, né, autoridades, políticos, todos nós temos que estar na dianteira já, cultivando exatamente as pesquisas em profundidade, que retratam o nome das pessoas que estão saindo para cargos diferentes. Por que que isso é importante, Marilei? Nós não podemos levar, no dia da eleição, o espírito muito emocionado, né, com o sentimento de revolta, de insatisfação, que marca hoje todos esses acontecimentos e que se aprofunda na nossa alma e nosso coração. Porém, no dia que nós vamos lá digitar os números, precisamos estar com antecedência sabendo, né, que o nosso voto vai ajudar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Porque caso contrário, nós estaremos elegendo pessoas que poderão contribuir mais ainda negativamente do que nós já estamos enfrentando as dificuldades no Brasil. No caso do MDB, Marilei, independentemente do presidente Michel Temer, que após as delações, né, do grupo JBS, tem a imagem enfraquecida em função, né, dessa situação, ele tem dificuldades de conseguir algumas reformas que sejam pontuais e que não sejam nem profundas para poder acelerar e consolidar, né, a recuperação da nossa economia. Eu creio que ele não será candidato. Ele já tinha declarado tempos atrás que ele veio aqui como um presidente reformista, né, em prol da população e do país. É claro que, em se tratando de estratégia de ordem político-partidária, né, ou ele, presidente da República, Michel Temer, ou alguns outros candidatos ou candidatas que eventualmente possam estar nos bastidores desse grande partido que eu pertenço atualmente, MDB, e não o PMDB antigo, tá certo? Eu tenho conversado, inclusive, com meu filho Juliano, com os vereadores, o Mauro Araújo, o Diegão, o Taubaté, porque nós precisamos estar muito cientificados, né, em função do partido que nós pertencemos. E sabemos, Marilei, né, que é um pouco cedo. Porém, né, eu tenho, né, a ousadia de dizer que, em termos de governo do Estado de São Paulo, né, ao lado do João Dória, destaca-se o Paulo Scaff, que já foi candidato a vez passada, né? O doutor Paulo Scaff, que preside a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e que é responsável pelo SESI, pelo SENAI, né, e outros conglomerados do complexo industrial do Estado de São Paulo, eu diria que tem, não só por estar muito bem na pesquisa, nessas duas pesquisas, eu diria que ao lado de excepcionais candidatos como João Dória, como o governador Márcio França, o Paulo Scaff representa, né, a recuperação, por exemplo, do emprego, né, porque ele é um empreendedor, é um grande empreendedor, comanda o lado industrial, né, comanda inclusive as empresas como representante através da federação. E o que mais a população hoje prescinde é a empregabilidade. E também comanda SESI, SENAI, que dá formação profissional para os jovens. Então, o Paulo Scaff tem tudo, Marilei, para ser um dos grandes candidatos. E eu, como partidário, já estou trabalhando para o Dr. Paulo Scaff a governo do Estado de São Paulo.
Está então o Jabe aqui com a gente, falando e confirmando que o Paulo Scaff é, sim, candidatíssimo ao governo do Estado de São Paulo. Ele está em segundo lugar, né? O próprio Dória está na frente, mas ele está pouco abaixo do João Dória, numa pesquisa Ibope comendada aí pela TV Bandeirantes, divulgada na noite de ontem, mostrando que o ex-prefeito João Dória, que é do PSDB, e o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a FIES, o Paulo Scaff, do MDB, estão tecnicamente empatados na dianteira da corrida eleitoral governo do Estado. Essa é da TV Bandeirantes, tá? A TV Bandeirantes dá aqui 24% das intenções, né, da corrida eleitoral para o governo do Estado e 19%, 24% para o João Dória, 24%, 19% para o Paulo Scaffi. Então, tecnicamente, né, como tem dois ou três pontos para mais ou para menos, seria tecnicamente empatados, 24% para o Dória, 19% para o Paulo Scaffi. O Luiz Marinho, do PT, 4%, e o Márcio França, do PSB, o governador do Estado de São Paulo, que assumiu o lugar do Geraldo Alckmin, está com 3% das intenções de votos. E aí vem os outros nomes, muitos do que a gente nem conhece, inclusive. Muita gente, acho que nunca ouviu falar no Rogério Chequer, que é do Novo, Partido Novo, Lisete Arelaro, do PSOL, Alexandre Zeituni, da Rede. Muita gente, branco e nulo, 37% é muita gente, né, nessa pesquisa pré-eleitoral, e não sabe nem responder, 11%. Essa é a pesquisa da TV Bandeirantes. Nós temos aí também uma outra pesquisa, né, que a gente tinha falado, o Ibope em São Paulo, que traz também o Dória, né, liderando com 24% das intenções de voto, e em seguida também 19% das menções para Paulo Scaffi. A gente vai ter uma corrida eleitoral para o governo do Estado também bastante emocionante. Você não acredita, deputado?
Com certeza. E, Marilei, é bom que se destaque. Tanto o Dória como o Paulo Scaffi e também o atual governador Márcio França, que deve crescer, são alternativas extremamente positivas para nós paulistas, viu, Marilei? Eu vejo assim o quadro, pelo menos em termos de executivo, que é o governo do Estado.
Vamos acompanhar, vamos ter muita água ainda para rolar por debaixo dessa ponte até as eleições. Obrigada, deputado Junjabi, pela colaboração. Um ótimo dia, uma ótima semana de trabalho, né? Hoje tem muito trabalho ainda, amanhã aí em Brasília, viu? Bom trabalho para você.
Obrigado, um beijo para você, um abraço para todas as amigas e amigos da Metropolitana.
Tá aí, Junjabi, aqui com a gente, deputado federal, direto de Brasília.
Direto de Brasília.